Corramos com perseverança a corrida marcada para nós, com os olhos fixos em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Como um salmão que nada contra a corrente da água no rio, a vida cristã irá se opor ao fluxo da cultura. É impossível deixar de fazer inimigos. Sofrer para Cristo não é um tema popular, mas é um componente essencial daquilo que os crentes em Jesus enfrentam. Hoje, como o apóstolo Paulo enfrentou isso? Acompanhe-nos neste programa. Produzido pela Igreja Mude em Chicago, você ouve Correndo para Vencer, com o Dr. Erwin Lutzer e sua clareza no ensino bíblico, que nos ajuda a cruzar a linha de chegada. Hoje, o pastor Paulo Biasi segue na série do pastor Lutzer O Legado de um Homem Convertido. Estamos falando sobre o início do ministério do apóstolo Paulo e o tema nesta mensagem é Sofrendo por Cristo.
O meu tema hoje é Sofrendo por Cristo, o legado de um homem convertido. Estou pregando esta mensagem porque vimos na mensagem anterior o texto de Atos, capítulo 9, sobre a conversão de Paulo. Eu fui bastante impactado pelo versículo que Deus deu para Ananias quando pediu que ele fosse visitar o apóstolo Paulo, que havia acabado de se converter. Ananias estava com medo. E ele tinha razão de estar, mas Deus lhe disse, não, Ananias, vá, pois Paulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. O final deste versículo chamou a minha atenção. Existem dois tipos de sofrimento. Tem o sofrimento que passamos por causa da condição deste mundo caído, que resulta em coisas como doença, corações partidos, relacionamentos quebrados ou pobreza. Mas existe outro tipo de sofrimento que passamos por levar o nome de Jesus. E é neste sofrimento que vou enfocar primariamente nessa mensagem. Mas eu acho que todos precisam ouvir. Existem pessoas que não se interessam por ouvir quando falamos sobre a igreja perseguida. Eu conversei com alguém que se interessa por ajudar as igrejas a orarem pela igreja perseguida e ouça o que ele me disse. Você sabe o que eu descobri entre os pastores? As pessoas não querem que haja ênfase na igreja perseguida por duas razões. Em primeiro lugar, e isso é meio deprimente, e muitos vão à igreja para sair com a mente positiva e felizes. Então, quem é que vai querer ouvir sobre a perseguição? A segunda razão é que as pessoas pensam, bom, isso não é comigo, então não vou me preocupar com isso, eu não estou interessado nisso. Eu espero e oro que não seja o caso aqui em nossa igreja, embora eu imagine que alguns dos que me ouvem possam pensar assim. Que séria acusação contra a igreja dos nossos dias. Predomina um sentimento nos corações de que a única coisa que me interessa sou eu. Por isso, eu quero lhe explicar por que vou pregar esta mensagem. Eu tenho um amigo que mantém contato com pastores ao redor do mundo. Ele nos contou que, na Inglaterra, muitos cristãos estão sendo levados ao tribunal. Ele tem um amigo advogado que defende esses cristãos. Os cristãos ali são levados ao tribunal por usarem um pendente de cruz no pescoço. Ou são levados ao tribunal por manterem uma postura firme em relação às questões morais? Pode ser o caso de não quererem que seus filhos sejam doutrinados com certas agendas que estão sendo adotadas nas escolas? Por isso, eles acabam sendo perseguidos. Esse amigo me contou que os cristãos ali não estão suportando isso muito bem. E a razão é que eles não têm uma perspectiva bíblica robusta em relação à perseguição. E isso chamou a minha atenção, porque atualmente as nossas liberdades vêm sendo tolhidas e estão criando leis que serão impostas sobre nós nessas questões. Em breve, compreenderemos a situação em que eles se encontram. A questão que fica é, será que nos sairemos melhor do que eles? Então, estou pregando essa mensagem com o propósito de nos preparar para os dias futuros. Talvez você não precise disso hoje, mas alguns dos que me ouvem já podem estar precisando ouvir isso. Inclusive, vou falar sobre diversos tipos de sofrimento. Por isso, pode ser que o que você está vivenciando acabe sendo incluído nesta mensagem. Eu só sei é que essa mensagem se tornará cada vez mais importante aqui na América. E seria, de fato, uma coisa terrível se nos omitíssemos sobre a igreja perseguida. Você deve saber que não temos certeza de quem foi o autor do livro de Hebreus. Mas ele disse: lembre-se dos que estão na prisão como se vocês mesmos estivessem presos. É importante orarem por aqueles que são perseguidos. Precisamos estar informados e orar pelos que estão aprisionados por sua fé em Jesus. De acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, são mais de 60 os países em que cristãos enfrentam perseguição do governo ou até de vizinhos. Entre os piores desses países está a Coreia do Norte. Ali, se você tiver uma Bíblia e ela for encontrada, você pode ser condenado à morte. O mesmo acontece em algumas regiões da China. Entre as 50 nações em que a perseguição aos cristãos é mais intensa, 41 são nações islâmicas. E os cristãos sofrem perseguição em outros países. Não temos tempo para entrar em detalhes, mas quero apenas lembrá-los do fato de que a Igreja de Jesus Cristo é uma igreja sofredora. Iniciarei esta mensagem falando sobre o sofrimento do apóstolo Paulo. E ao nos aproximarmos do final, vou enfocar algumas propostas e verdades fundamentais para termos uma perspectiva bíblica da perseguição e do sofrimento. Precisamos caminhar nessa direção, porque é preciso ter essa compreensão da perspectiva bíblica para quando chegar o nosso dia. No capítulo 11 da sua segunda carta aos Coríntios, Paulo faz uma lista de todas as perseguições que sofreu. Daqui a pouco resumirei o conteúdo dos capítulos 10 e 11. Mas qual era o contexto dessa perseguição que Paulo sofria? Paulo estava defendendo o seu apostolado perante falsos mestres. Os falsos mestres haviam infiltrado a igreja de Corinto e queriam destruir o ministério de Paulo. Eles diziam que as pessoas não deveriam dar ouvidos a Paulo, mas sim a eles, porque eles eram que possuíam a verdade. Veja as críticas que estes falsos apóstolos faziam contra o apóstolo Paulo. Uma delas era que ele escreve ótimas cartas. Ele teve uma boa educação, escreve bem. Mas em relação à postura dele, se ele estivesse aqui em pessoa, ele seria um fracote. Por isso, ele não deve ter grande importância entre nós. No versículo 10, do capítulo 10, do 2 aos Coríntios, Paulo escreveu: alguns dizem, as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco e seus discursos de nada valem. Tem versões em que o final deste versículo foi traduzido assim: a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. É que os falsos profetas tinham prazer em falar bonito. Eles amavam fazer palestras e por isso diziam: nós falamos melhor do que Paulo fala. Mas, além disso, no próximo capítulo, descobrimos que eles criticavam Paulo por causa do Jesus que ele proclamava. Eles proclamavam um Jesus mais tolerante, que era muito mais bem recebido na igreja de Corinto, que vivia em meio às lutas contra a imoralidade. Então, eles estavam irritados contra Paulo, porque: Paulo, você proclama Jesus, mas nós também o proclamamos. Paulo inicia o capítulo 11 dizendo: vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos. E, meus amigos, existe uma variedade imensa de tipos de Jesus por aí. Existem pregadores de todos os tipos de Jesus que não são o Jesus do Novo Testamento. E também outra crítica. Veja se tem cabimento. Eles criticavam Paulo porque ele não cobrava por realizar o seu ministério. Ele sabia fazer tendas e ele usava a sua habilidade para ganhar o seu sustento. Quando o dinheiro dele se acabava, ele ia ministrar em outras igrejas. Ele não aceitou nada das igrejas de Corinto para que ninguém o acusasse de estar ministrando por dinheiro. E por isso os falsos profetas diziam: quer saber? Como Paulo não cobra nada, isso prova que ele não deve ter coisa muito importante a dizer. Nós lhes cobramos, porque o que dizemos é realmente a verdade. Então, esse era outro motivo da perseguição que faziam contra Paulo. Aqui, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19, Paulo diz: vocês suportam de boa vontade os insensatos. A propósito, ao ler essa passagem, é preciso se lembrar de que Paulo usa tanto de sarcasmo quanto de mansidão em todo esse texto. E no versículo 20 ele diz: aceitam que outros os escravizem, devorem seus bens, se aproveitem de vocês, os menosprezem e lhes batam no rosto. E então complementa dizendo: eu me envergonho por ser fraco demais para isso. Eu não consigo competir com esses falsos apóstolos, porque eles têm esquemas para ganhar dinheiro em que devoram os bens de vocês. Mas eles tiram vantagem de vocês como se estivessem lhes dando um tapa na cara. Hoje em dia, tem muita gente que se envolve com os falsos profetas. Os canais de TV estão cheios deles. É claro que nem todos que pregam na TV são falsos profetas. Mas é fácil identificar aqueles que dizem: me envie o seu dinheiro como semente. Envie para mim que Deus vai lhe abençoar. Não o oferte para a sua igreja. O que você precisa fazer para ter uma verdadeira semente que vai resultar numa colheita maravilhosa na sua vida é me enviar a sua oferta. Você já deve conhecer o método deles. Amigos, hoje queremos que vocês saibam que temos um verdadeiro peso no nosso coração. Cremos que a Igreja de Jesus Cristo carece desesperadamente de uma doutrina bíblica robusta sobre o sofrimento. E acreditamos que esta mensagem é um passo nessa direção. Você deve saber que ela faz parte da série intitulada O Legado de um Homem Convertido, que é a história do apóstolo Paulo sobre a sua conversão, o seu ministério, o seu legado e, certamente, a sua teologia. Veremos tudo isso. Mas o nosso propósito final em tudo isso é simplesmente o seguinte: o nosso desejo é que vivamos para Cristo, assim como Paulo viveu. E ao ouvirmos esta mensagem, que continuará em nossa próxima oportunidade, aprenderemos que a perseguição foi sempre uma das marcas da Igreja de Cristo. Por isso, não estranhe se você for marginalizado, criticado ou xingado, isso não será nada novo. E Jesus Cristo caminha conosco em meio a estas experiências. Nossa esperança é que você ligue convidando pessoas para acompanharem esta série de mensagens em Correndo para Vencer.
Ouvimos a introdução de Sofrendo por Cristo, a segunda de 6 mensagens do pastor Lutzer sobre o legado de um homem convertido. Quanto mais fiel você for a Jesus, mais o mundo lhe odiará. Em nossa próxima oportunidade, Paulo se defende diante dos falsos profetas na igreja. O propósito de Correndo para Vencer tem tudo a ver com ajudar você a encontrar e seguir o mapa de Deus, que lhe levará a vencer na corrida da sua vida. Apresentamos ensinos bíblicos para você conhecer a Jesus e segui-lo a cada passo do caminho. Sou Hétory Nóbrega e Correndo para Vencer é um ministério da Igreja Mude.